Revista do Meio-Dia.
Tudo pronto para a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia. Paraná faz ciência. Maior evento científico do estado e que a UEL vai sediar de 6 a 10 de novembro. A UEL vai abrir as portas dos laboratórios e unidades de pesquisa ao público, informa o coordenador-geral, professor Eduardo Araújo. O professor comenta ainda sobre a greve docente, frisa que o movimento é legítimo e que a semana será, inclusive, uma grande oportunidade para a comunidade universitária reafirmar a importância da instituição para a sociedade. O professor Eduardo Araújo é diretor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL. Acompanhe a entrevista na íntegra.
Esse evento está sendo organizado, foi organizado, na verdade, por todas as estaduais, todas as federais do Paraná e também institutos de pesquisa, ou seja, as principais instituições onde ocorre a produção de conhecimento e tecnologia. Nós nos juntamos como um consórcio movido pelo governo do estado para nós transformarmos a UEL numa vitrine de ciência e tecnologia. Pensem numa grande feira de ciências, como a gente vê nas escolas acontecendo. Só que vai ser dentro da universidade, em que nós vamos demonstrar por uma das nossas principais atividades que estamos chamando de mostra interativa, projetos realizados pela UEL, pela UEM, UEPG, Unicentre, e aí vai. Todas as estaduais e as federais do Paraná, institutos de pesquisa fazendo essa mostra para a população de Londrina e região.
Professor, e aqui na Universidade Estadual de Londrina, como é que está a coordenação? Você está à frente da coordenação geral? Como é que é?
A SETE, ela que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, ela formou uma comissão estadual para organizar este evento, representante de cada uma das instituições. Da UEL, eu e a professora Zilda Andrade, que é a Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UEL, estamos na representação da organização desse evento. Mas, de fato, como a UEL está como organizadora do evento, nós ficamos na coordenação geral, eu e a professora Zilda Andrade.
E é a primeira vez que a UEL cedia o evento?
Na verdade, essa é a primeira vez que ocorre no Paraná um evento dessa proporção. Na verdade, isso está alinhado com uma política de governo federal, em que há no país já há 20 anos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem incentivado todas as instituições a, em outubro, novembro, fazerem eventos para mostrar para a população aquilo que elas desenvolvem. E assim a gente tem feito. Mas nos últimos 3 anos o Estado resolveu fazer diferente, fazer esse consórcio, a gente faz juntos, porque a gente consegue fazer um impacto, mostrar melhor para a população e ter um impacto melhor. E com isso, nos últimos 2 anos, nós fizemos o Paraná Faz Ciência de forma virtual por causa da pandemia, mas neste ano será presencial e a UEL foi escolhida, a instituição, para sediar o primeiro Paraná Faz Ciência presencialmente.
Professor Eduardo, qual que é o público-alvo e a estimativa de público?
Nós estamos esperando que toda a população de Londrina e região venha à UEL para poder conhecer os projetos. Isso independe de idade, independe de gênero, de grau de estudo, de formação. Todas as pessoas serão bem-vindas porque nós nos preparamos para mostrar os nossos projetos para a população, então numa linguagem, utilizando então estruturas e objetos e material que possa ajudar a população a entender, mesmo que ela não seja um especialista no assunto, mas entender cada um dos projetos que nós vamos estar expondo aqui. Nossa estrutura está preparada para a gente receber em torno aí de 10 mil, 15 mil pessoas por dia. E por isso, então, a gente espera que 30 mil pessoas durante o evento circulem por dentro da UEL. Acho interessante, Eliette, ainda dizer que nós não vamos mostrar apenas projetos, as outras instituições sim, mas como o evento estará sendo feito na UEL, a UEL também vai abrir a porta dos seus laboratórios, da sua estrutura de pesquisa para serem visitadas também. E nós estamos chamando isso de visitas técnicas. E então, circulando pelo campus, haverão visitas guiadas para que as pessoas passem por dentro desses espaços e não só nas feiras de ciências, para conhecer aquilo que a gente produz em termos de ciência e tecnologia. Paralelamente, pensando aí principalmente em quem está já na universidade, vão existir cursos com atividades práticas, que nós chamamos de oficinas. E isso vai estar acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, em salas de aulas estarão acontecendo essas oficinas, como também o evento de iniciação científica, em que alunos da UEL desenvolveram projetos de iniciação científica durante um ano e vão estar fazendo apresentações em sala de aula. Do mesmo jeito, alunos que participaram em projetos de extensão. Do mesmo jeito, alunos que participaram em projetos de ensino. Então, as nossas salas de aulas estarão sendo ocupadas com essas apresentações, que são apresentações mais voltadas para o público em que já está na universidade. Mas a mostra interativa, que serão os estandes e as visitas técnicas nos laboratórios, isso foi feito especialmente para a população.
E o campus tem uma dimensão, né? É enorme. Professor, então essas atividades estarão espalhadas pelo campus, tem pontos centrais, como será?
Existem dois pontos centrais. Um é perto do Centro de Educação Física e Esportes, que é o CEF, e outro no Centro de Ciências Biológicas. Esses são os dois pontos em que a gente vai concentrar um maior número de estandes. Entre os dois, existe uma das partes mais bonitas do campus da UEL, que é o nosso calçadão. E por intermédio do calçadão, qualquer visitante vai passar por todos os centros de estudos da UEL. E nesse centro de estudo também estarão acontecendo mostras de projetos. Então, mostras de projetos estará acontecendo no campus inteiro, desde o CEF, que fica numa extremidade, até o CCB, que fica na outra extremidade do campus.
Estamos conversando com o professor Eduardo Araújo, que está na coordenação geral da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, juntamente com a professora Zilda Andrade, maior evento científico do estado, que a UEL vai sediar e que será realizado de 6 a 10 de novembro. Vamos entender um pouco os eixos temáticos. Como é que está distribuído o evento? Quais são esses eixos temáticos?
São 6 eixos temáticos. O primeiro, que nós estamos chamando de Ensino Superior do Futuro, é voltado para quem atua na área da educação, principalmente como professor ou pretende ser professor, em que nós vamos estar discutindo desafios na educação superior que estão sendo vividos no cotidiano. São ciclo de mesas redondas que acontecerá na terça à noite. Desculpa, na terça, quarta e quinta à noite acontecerão esses ciclos de mesas redondas. O eixo 2 é a mostra interativa, que é essa feira que eu estava comentando para a nossa sociedade, para conhecer os projetos da UEL e das outras instituições. O terceiro eixo, estamos chamando de visitas técnicas. É aquele espaço que vai ser aberto da nossa universidade, cada laboratório, cada campo de pesquisa, para que a sociedade venha e conheça os locais onde que são feitas as atividades de pesquisa. É ver in loco, é por imersão, sentir o que é ter uma vida como pesquisador. No quarto eixo, são as oficinas, são aqueles cursos que eu comentei com você que vão estar acontecendo paralelamente a todas essas atividades. E o quinto eixo, nós chamamos de mostra cultural, de arte artística e cultural, em que projetos da UEL e das outras instituições serão apresentados por intermédio de apresentações artísticas e culturais. E por fim, o sexto eixo são vários eventos acadêmicos que estarão acontecendo também paralelamente. Encontro anual de iniciação científica, o evento da extensão que se chama Por Extenso, o evento do ensino que se chama Pro Ensino, então que alunos da graduação vão estar apresentando resultados dos projetos em que eles participaram. Além disso, estamos realizando um evento para reunir membros de todos os comitês de suporte à pesquisa de todas as instituições, e aí eu estou falando de comitê de ética envolvendo seres humanos, comitê de ética envolvendo animais, comissão de biossegurança que cuida dos organismos geneticamente modificados e também a comissão de patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, em que tem toda uma legislação aí de biodiversidade para proteger o patrimônio genético que é brasileiro. Além disso, um outro evento em que vamos reunir editores científicos e jornalistas científicos, para também aí, concentrarmos essas pessoas das diferentes instituições num mesmo espaço para a gente poder debater ideias. São 3 mesas redondas que vão acontecer, uma de manhã e 2 à tarde, para esse público específico também. E, além disso, nós vamos estar fazendo um evento paralelo para coordenadores e professores de programas de pós-graduação estrito senso, ou seja, de mestrado e doutorado. Como podem perceber, é um evento gigantesco em que várias atividades vão estar acontecendo ao mesmo tempo, mas considero que o carro-chefe desse evento é a mostra interativa. É a chance que todos nós estamos tendo, sociedade, de conhecer nossos projetos e universidades de mostrar os projetos para a sociedade.
Professor, nesse rol de projetos, todos importantes, mas qual você elencaria para a gente ter uma ideia do que está vindo aí? Na mostra interativa, e quais áreas estão ali representadas?
Todas as áreas, Eliette. Todas as áreas do conhecimento. Então, se alguém se interessa por saúde, vai ter então projetos da saúde, da área biológicas, da área agrária. Então, quem é interessado pelo agronegócio... ciências exatas, que envolve química, física, matemática, geografia, na área também da educação, direito, sociologia, filosofia, esportes, todas as áreas estarão apresentando seus projetos para a sociedade. Nós vamos ter, por exemplo, aqui dentro do campus, um planetário, para as pessoas poderem, se encanta pelo céu e quer entender melhor algumas informações a respeito do nosso céu, haverá um planetário aqui dentro. A UEL já tem um planetário que fica no centro da cidade, mas esse planetário que estará aqui é um planetário móvel da Itaipu, que está vindo aqui para também mostrar aquilo que eles têm gerado de conhecimento e tecnologia. A Itaipu tem um ônibus, na verdade é um caminhão em que eles chamam de expedição do conhecimento. É um conjunto de peças que eles levam de lugar para lugar para mostrar ciência para as pessoas. Estará aqui, lá no anfiteatro do CCB. Mas as engenharias também mostrarão cadeiras de rodas que foram desenvolvidas com mais autonomia, algumas tecnologias da área de telecomunicações, foguetes e estruturas que estão sendo desenvolvidas para poder serem utilizadas aí pela nossa exploração espacial, assim como também projetos relacionados à área de botânica. O nosso orquidário vai estar aberto para as pessoas visitarem e ver. Museu de zoologia, então, para ver animais que nós temos aqui taxidermizados para poder mostrar para as pessoas. Enfim, são inúmeros projetos, diferentes situações, tudo depende de qual é a afinidade, a aptidão que as pessoas têm para poder buscar esses projetos na nossa instituição, que estarão sendo expostos.
Professor Eduardo, inclusive o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, está fazendo um convite para a população nas redes sociais. Essa parceria já vinha sendo, vocês já vinham dialogando?
Sim, a Prefeitura Municipal de Londrina é nossa parceira nesse evento desde o momento em que a gente iniciou a organização. Como o evento veio para a UEL organizar, a UEL pertence a Londrina. E neste momento que a gente trouxe então para Londrina, a Prefeitura assumiu como uma parceria. Então por isso que vocês vão ver, o nosso prefeito faz um vídeo convidando, né, a população, e existem outros que serão publicados aí ao longo dessa semana, para que a gente possa perceber que não é um evento apenas da UEL, não é apenas das universidades, é um evento do povo, é um evento das pessoas, por isso a prefeitura está envolvida.
E por que é importante para a comunidade externa ter esse contato direto com a universidade?
Por vários motivos, Eliette. Um deles é uma forma das pessoas se apropriarem do conhecimento e das tecnologias que estão sendo geradas na universidade. Como é que eu vou usar algo a meu favor se eu desconheço? Então a gente precisa conhecer o que que existe de disponível em termos de ciência e tecnologia no nosso estado. Outra coisa, isso é fruto de investimento de recursos públicos. É uma forma também da sociedade perceber se o recurso público investido nas universidades está sendo usado adequadamente. A UEL, ela realiza por ano, ao mesmo tempo, cerca de 2 mil projetos. Isso porque para formar um profissional com qualidade, não basta apenas assistir aulas. Isso é reconhecido no mundo inteiro. Um estudante que vai se tornar um profissional, ele precisa assistir aulas e ter um bom desempenho, sim, mas ele precisa participar de diferentes tipos de projetos para desenvolver nele habilidades, competências para aquele tipo de trabalho que ele vai executar depois. E nesse sentido, a UEL não mede esforços. São muitos projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo. No nosso caso, cerca de 2 mil projetos que sustentam os nossos 50 programas de pós-graduação que têm mestrado, doutorado, os nossos projetos de extensão, projetos complementares de ensino.
Professor Eduardo, 2 mil projetos a UEL tem hoje em andamento. Quantos por cento seria de pesquisa, quanto de extensão? E também depois, estamos falando somente da UEL, mas o evento vai trazer projetos das demais universidades?
Exatamente, Eliette. Dos 2 mil projetos que estamos realizando neste momento em execução, cerca de 60, 70% desses projetos são projetos de pesquisa. São aqueles que geram novos conhecimentos e novas tecnologias. Cerca de 20, 25% são projetos de extensão, voltados para transmitir esse conhecimento gerado pela ciência para a nossa sociedade. E aí uma parcela mais ou menos de 10% desses projetos são projetos de ensino complementar. Porque o ensino, ele acontece principalmente na sala de aula. Então, é ali que o conhecimento novo é transmitido ao aluno. Mas além da sala de aula, a UEL oferece também esses projetos de ensino complementar, que são sempre projetos específicos de um conhecimento científico muito novo, de algo que surgiu agora e que temos a chance ainda de transmitir para o estudante por intermédio de cursos específicos.
E assim, uma estimativa geral do número de projetos para a gente ter ideia da dimensão do evento, somando as demais instituições.
Veja bem, Eliette, não temos como mostrar os nossos 2 mil projetos ao mesmo tempo, né? Até porque tem que ter espaço para as outras instituições mostrarem os projetos deles também. Então, houve uma seleção desses projetos. Os nossos colegas apresentaram os projetos e cadastraram, indicaram os projetos que achavam que eram mais pertinentes para mostrar para a sociedade e fizemos uma seleção e assim nós vamos ter cerca de 250 projetos da UEL, então isso é mais que 20%, 250 projetos da UEL e cerca de 150 projetos das outras instituições aqui sendo apresentados.
Professor Eduardo, estamos falando de ensino, pesquisa e extensão, às vezes a gente ouve também a questão da indissociabilidade, o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, é disso que estamos falando?
Exatamente. Não tem como a gente dissociar algo do outro. A pesquisa serve para gerar novos conhecimentos, ou seja, aquilo que a gente ainda não sabe. Nós não temos cura, por exemplo, para várias doenças. Então, as pesquisas e a ciência, ela serve para isso. Eu dei um exemplo relacionado à área da saúde, mas isso vale para qualquer área de necessidade da nossa sociedade. Gerado um novo conhecimento, esse novo conhecimento tem que ser demonstrado e ser passado para as outras pessoas. Não tem valor um novo conhecimento ficar fechado dentro de um espaço. Todos precisam ficar sabendo. Por isso que nós precisamos de projetos de extensão, onde a gente oferece cursos, eventos, e que novos conhecimentos possam ser transmitidos para a sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente usa esses novos conhecimentos para ensinar os nossos alunos que estão dentro da universidade o que existe de mais atual em relação a conhecimentos em cada área de atuação.
O horário de visitação qual é?
Das 8 da manhã às 6 da tarde, nos dias 7, 8, 9. Terça, quarta e quinta, das 8 às 6 da tarde.
Sem interrupção no
horário de almoço? Sem interrupção, sem interrupção no horário de almoço. Não perca essa oportunidade de conhecer a ciência e a tecnologia do nosso estado. Serão muitos projetos que estarão sendo expostos. Se você gosta de feira de ciências, se você gosta de ver pesquisas, se isso te atrai, e eu espero que sim, não perca essa oportunidade, porque não sabemos quando novamente nós teremos esse evento em Londrina, já que vai passar por outras cidades do estado do Paraná. Este ano, especialmente para Londrina. Venha conhecer aí a mostra interativa dentro do Paraná Faz Ciência.
Professor Eduardo Araújo, diretor de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, que juntamente com a professora Zilda Andrade, Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, está à frente da Coordenação Geral da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, Paraná Faz Ciência. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.